Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do 8 de janeiro começa a ouvir primeiros convocados na terça-feira.
Aprovado o Tratado de Cooperação Consular no Mercosul.
Comissão de Meio Ambiente destaca papel da mulher no enfrentamento à crise climática.
Boa noite.
Boa noite.
A CPMI do 8 de janeiro vai ouvir na próxima semana três pessoas convocadas a prestar depoimento. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, um condenado por tentativa de atentado e um perito da Polícia Civil do Distrito Federal.
Mas a oposição ainda vai insistir na convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do atual governo. A reportagem é de Érica Christian.
Na terça-feira, será ouvido o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vasques, sobre o uso da corporação no segundo turno das eleições. Na quinta-feira, será a vez do empresário George Washington, já condenado pela tentativa de explosão de uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, e o perito da Polícia Civil do Distrito Federal, Valdir Dantas Filho, responsável pelo desarmamento do artefato. Elisiane Gama reforçou que os primeiros depoimentos vão comprovar que o 8 de janeiro foi planejado em dezembro.
O que nós temos, na verdade, é um ato, que é o 8 de janeiro, que não aconteceu em si. Vinha uma série de ações que ocorreram logo após o resultado da eleição. Houve imediatamente, inclusive, fechamentos de rodovias pelo Brasil inteiro. Houve acampamentos no Brasil inteiro.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, quer votar novamente a convocação do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, general G. Dias.
Publicação de uma matéria importante na Folha de São Paulo, indicando uma suspeita de adulteração de comunicados da ABIN para diversas autoridades, inclusive para o general Gonçalves Dias, revelando ainda mais a necessidade de ouvi-lo.
Ainda na terça-feira, poderão ser votadas as convocações de G. Dias e do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura, além de pedidos de compartilhamento de informações ao Supremo Tribunal Federal.
O plenário aprovou um acordo de cooperação consular entre os países do Mercosul e associados. O objetivo é beneficiar a população em locais em que não exista representação diplomática da nacionalidade do cidadão estrangeiro. O texto seguiu para promulgação. Fazem parte do acordo a Argentina, o Brasil, o Uruguai, além do Estado Plurinacional da Bolívia e a República do Chile, na qualidade de associados ao bloco.
A atuação ocorrerá principalmente em situações emergenciais, em casos de crianças e adolescentes acompanhados ou não, pessoas vulneráveis como vítimas de violência intrafamiliar, vítimas de tráfico de pessoas e pessoas em estado de indigência, ou quando um estrangeiro está na prisão. A medida também vale para situações de catástrofes naturais ou diante da necessidade de intercâmbio de informação relacionada a legalizações de documentos.
A Comissão de Meio Ambiente debateu o papel da mulher no enfrentamento da crise climática. Presidente da comissão, a senadora Leila Barros, defendeu maior participação feminina nas estratégias ligadas ao tema.
O evento faz parte da programação do Junho Verde do Senado Federal. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, primeira mulher a presidir a Comissão de Meio Ambiente, o colegiado discutiu o papel feminino no enfrentamento à crise climática. Temas como produção e consumo, reciclagem de resíduos, políticas públicas para o meio ambiente e aspectos filosóficos sobre o tema foram apresentados pelas participantes. Leila defendeu a inclusão do saber feminino nas estratégias de enfrentamento à crise climática.
As mulheres têm um profundo conhecimento ecológico e estão intimamente ligadas às práticas sustentáveis. Elas têm sido guardiãs do meio ambiente.
Ao ressaltar que clima e meio ambiente são prioridade do governo, a secretária de Mudanças do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, defendeu a busca de soluções locais para gerar reflexos globais. Já Aline Souza, diretora da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e entorno, pediu mudanças de comportamentos da sociedade e apoio do parlamento.
É mudar o sistema de coleta, é orientar a sociedade de forma contínua, é mudar o uso de produtos que são danosos à saúde pública, à saúde da nossa fauna, nossa flora, é priorizar a coleta seletiva, é trabalhar a educação ambiental.
O debate integra a programação Junho Verde do Senado, que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.
A Lei Geral do Esporte foi sancionada essa semana pelo presidente da República, mas o governo vetou alguns pontos da proposta aprovada no Congresso.
Entre eles, a flexibilização da cláusula compensatória de atletas em contratos de trabalho. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou a Lei Geral do Esporte. O texto, que teve votação final no Senado em maio, regulamenta a prática desportiva no país e consolida a atividade em um grande arcabouço jurídico. A nova legislação teve origem no trabalho de uma comissão de juristas constituída pelo Senado e deu origem a um projeto relatado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Com cerca de 200 artigos, a lei reconhece o esporte como uma atividade de alto interesse social. Sua exploração e gestão devem ser guiadas pelos princípios de transparência financeira e administrativa, pela moralidade na gestão esportiva e pela responsabilidade social de seus dirigentes. A nova legislação também trata do Sistema Nacional do Esporte. Para Leila Barros, a nova lei é um marco que visa proteger e promover atletas, clubes e torcedores.
A gente está realmente sistematizando o esporte brasileiro e eu acho que para o desenvolvimento do esporte, para o trabalho do esporte no governo de um modo geral, acho que vai ser realmente uma sinalização muito positiva.
Outros pontos da lei tratam da tipificação do crime de corrupção privada no esporte, do combate à manipulação de resultados esportivos e da equidade na premiação entre homens e mulheres.
E o programa Jovem Senador começa a divulgar os vencedores nos estados para a edição deste ano. No Distrito Federal, a emoção marcou o anúncio da vencedora Maria Paula Haraguchi, do Colégio Dom Pedro II.
Estudantes vencedores do concurso de redação vão passar por semana de vivência legislativa em agosto. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A estudante Maria Paula Haraguchi, do terceiro ano do ensino médio do Colégio Dom Pedro II, é a vencedora do Distrito Federal do concurso de redação do programa Jovem Senador. O anúncio foi feito na sala de Maria Paula, que recebeu emocionada os servidores do Senado responsáveis pelo programa. A estudante afirmou que o Jovem Senador é uma grande oportunidade.
A gente está fechando uma etapa, então, que oportunidades como essa, não somente do ensino médio, possam aparecer na nossa vida, porque a gente sabe que pode fazer uma grande diferença.
Rogério da Silva Pacheco foi o professor orientador da estudante vencedora. Érica Seolim, diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, afirmou que o projeto Jovem Senador une educação e política.
Porque para o Senado Federal esse é um projeto muito importante, que é um projeto de educação. Porque vocês são o nosso futuro, é o que a gente espera e a gente quer saber o que vocês querem mais dessa política e desse país.
A semana de vivência legislativa dos 27 estudantes vencedores, um de cada estado, acontecerá entre 21 e 25 de agosto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. A fiscalização analisou as ações do MEC, Ministério da Educação, e da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O TCU concluiu que a falta de um planejamento estratégico nacional para a formação de professores impede a identificação das necessidades específicas de cada estado do país. Por isso, os programas de formação acabam concentrados em certas regiões. O tribunal recomendou à CAPES e ao MEC que assegurem a oferta de vagas em quantidade suficiente e nas localidades necessárias. O trabalho também apontou que a formação de professores deve ser feita na modalidade presencial. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.